Dá uma dó de interromper essa música aqui, mas nós vamos ter que interromper. Ou dá um dó, professor Adilson, bom dia.
Dá dó mesmo, dá dó.
Dá dó, né?
De interromper essa música. Apesar de que eu uso ela pra, como despertador, então eu já tenho esse comecinho, eu tô pegando um pequeno trauma.
Você já tá acostumado, então?
Quase todo dia.
Você ouve o tic-tac devagarzinho, aí você fala, ah, eu vou ter que levantar, senão vai dar o grito aqui,
vai,
né?
Vai começar a tocar...
Hoje não, hoje não tem jogo do Brasil não, né, professor?
Nem jogo do Brasil, nem Expo Agro, né? Hoje,
né, cara?
Faz quanto tempo que estamos
nessa? Faz um mês que a gente não se encontra aqui,
que
né?
Não conversa um pouco.
E aí, como é que
faz
passou?
Faz tempo, é?
Faz tempo,
faz
né?
tempo.
Como é que passou, professor Adilson?
Muito bem. Tudo tranquilo. Legal. E vocês?
Tudo jóia, né? Tudo no mesmo jeito, né?
Ah, então tá bom.
Vamos colocar a conversa em dia. Para colocar a conversa em dia, a gente recebe aqui hoje também mais um professor de literatura, língua portuguesa, professor Eric José Palos. Tá bom, professor?
Tudo bem, ouvintes, bom dia.
Tudo jóia, satisfação grande recebê-lo aqui nesse...
Prazer é meu.
Compreendendo a linguagem especial, pra gente falar do tempo, né? E o tempo que é uma palavrinha que tem um monte de significados, né, professores?
Muito significado.
Proposta ambiciosa essa, né?
É, muito, né? Inclusive, a gente estava comentando antes de começar o programa, de que a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, né? A gente nem tem tempo para falar tanto sobre o tempo como deveria se falar, né?
18 minutos.
18 minutos?
Uhum.
É um bom tempo.
Claro.
Caetano, a gente estava falando sobre o tempo, que é uma palavra, assim, tem várias acepções filosóficas, teológicas, né? Estava o Eric comentando sobre, na teologia, por exemplo, que o ser humano ele está dentro do tempo e espaço, e Deus estaria fora do tempo e do espaço, né?
É porque a questão do tempo, o tempo e o espaço é o que caracteriza o ser. Então Deus ele estaria fora do ser, então, no sentido de fora do tempo e do espaço. É uma noção um pouco complicada essa teológica, mas ela é filosófica na realidade, né? Mas uhum. ela vai nesse sentido. Na medida em que você, para existir, você só existe enquanto ser, na medida em que você tem uma noção de tempo e de espaço. Então Deus, como ele constituiria filosoficamente esse absoluto, ele se distancia do tempo e do espaço. Por exemplo, a física hoje, porque aí a gente entra num campo que é meio complicado, mas é o campo da metáfora.
Gente, né?
Entra no campo que é o campo da metáfora, que Deus só existe enquanto metáfora, no sentido de uma abstração, ele não existe como uma forma real, no seguinte sentido.
Então.
O homem pega uma nave e vai para o espaço, e aí ele chega ao espaço e vê que não existe um paraíso. Então eu não posso ler a Bíblia no sentido literal. Quando eu pego lá Deus e Cristo foi para o paraíso, isso aí não tem sentido no plano literal. O conhecimento físico, químico, científico, moderno, ele põe isso em xeque.
Sim. Então, bem diferente do campo da fé, por exemplo.
Exatamente. No campo da fé, aí você entra nessa noção de um Deus que está fora do tempo e do espaço.
Sim.
Fora dessa dimensão de tempo e de espaço.
E outra coisa que temos com o tempo também seria o tempo cronológico, né? Estava o Rodrigo comentando que a gente tem muito isso do tempo cronológico, ainda mais assim, de uma boa época, assim, de termos relógios. Então a gente tem a marca do tempo, e a gente vai pensar no tempo como história, né? Ou de épocas diferentes, de eras diferentes. Uhum. Né? O tempo cronológico seria um tempo que dá para a gente medir, né? Observar, conseguir calcular o tempo de alguma coisa. E hoje talvez a gente tenha uma certa, diria assim, uma preocupação muito grande com o tempo, né? Por exemplo, temos quanto tempo para terminar o programa, Caetano?
Agora já são 15 minutos.
Certo, então a gente tem esse tempo e a gente vai marcando o tempo tudo. Eu vou sair de um lugar, nossa, eu vou pegar um ônibus a tal hora, então eu tenho esse tempo, a gente vai marcando. Só que esse tempo cronológico ele não coincide com o tempo psicológico, né, Rodrigo?
Exatamente, professor Adilson. Bom dia para todos.
Bom dia.
E é interessante a gente ver como que o tempo ele é subjetivo também, relativo, logicamente, aí psicologicamente falando, porque ele está, por exemplo, para uma pessoa, falando de uma maneira bem simples, que isso são temas, né, como a gente disse aqui, para conversas de infinitas, né? Mas assim, por exemplo, para uma pessoa, um tempo pode ser, aconteceu alguma coisa importante na sua vida, questão de um ano, cronologicamente falando. Realmente faz um ano, foi na data tal. Mas depois disso, talvez você não tenha vivido tantas coisas tão interessantes ou tantas coisas ruins. Isso depende, está relacionado a alguma, por algum motivo aquilo te marcou muito. Depois, subjetivamente, as outras coisas que ocorreram talvez não tenham marcado tanto, ou por terem sido boas ou por terem sido ruins, né? E aí é interessante que parece que de repente aquilo lá que aconteceu um ano, não, foi, parece que foi um mês. Parece que foi muito mais próximo do que de repente algo que há um mês aconteceu cronologicamente, mas que para você não marcou tanto e você nem lembra, parece que foi muito tempo, faz, nossa, mais de 3 anos.
Então a noção que a gente tem da distância de um minuto ao outro depende do que a gente viveu nesse período.
É, isso está muito relacionado à experiência de vida, ao momento, à circunstância, ao que, como a pessoa se sentiu naquilo e a história de vida da pessoa, porque como ela, o que ela sentiu daquilo pode estar relacionado tanto como, por exemplo, uma coisa que foi muito ruim mesmo, até traumática na vida de uma pessoa, como uma coisa que foi muito feliz para ela. Né? De alguma maneira aquilo marcou ela por motivos pessoais, subjetivos, né? E que essa noção do tempo então está totalmente relativizada com o que está relacionado à história de vida dessa pessoa, né? Então psicologicamente falando, na verdade o tempo deixa, existe o tempo cronológico, mas existe o tempo da pessoa, quando a gente até brinca popularmente falando, cada um tem seu tempo.
É interessante isso, não sei se o Eric já reparou isso com alunos. Da mesma sala de aula, você passar o mesmo livro para os alunos lerem, cada um tem um tempo diferente para ler mesmo e cada um tem um tempo para aquilo lá fazer aprender. Efeito na pessoa.
É, eu acho que isso que o Rodrigo falou é um negócio interessante, porque a concepção do tempo ela vai bater em duas definições básicas, né? A questão do tempo cronológico, isso é físico, ele é marcado. Então, sim, como o Caetano diz, nós temos 18 minutos, esses 18 minutos são efetivamente 18 minutos marcados por uma convenção dentro de uma aceitação, isso é fato, ponto. Essa nossa conversa em 18 minutos, ela pode ecoar como uma eternidade, ela pode ecoar como 18 segundos.
Sim.
Né? Voltando na brincadeira inicial da Copa do Mundo, aqueles, para nós brasileiros, ou pelo menos para alguns de nós, aqueles minutos finais do jogo do Brasil com a Holanda, eles duraram uma eternidade. Mas eles duraram, cronologicamente, os mesmos X minutos.
Sim.
Né? Mas psicologicamente, com uma sensação infinita ou angustiante. Nós estamos no meio de uma conversa interessante. Então, é aquela coisa que a gente diz, nossa, o tempo voou. São os mesmos 18 minutos. Saca. Mas de uma conversa interessante, o tempo, a sensação que a gente tem é que o tempo ecoou.
Já são 11 agora.
Já são 11. Agora, se a conversa estiver chata, se não estiver desinteressante, esses 18 minutos vão ser eternos. Cada um segundo no relógio ele vai durar uma eternidade.
Isso. E a cada um segundo a gente vai perdendo um ouvinte, se a história for chata.
Exatamente.
Mas um outro exemplo interessante, até pegando o gancho aí, é quando a gente vê, até para ilustrar para as pessoas, quando a gente vê alguém, por exemplo, que está passando por alguma coisa ruim na vida, alguma dificuldade, e ela precisa transformar aquilo. Então tem gente que você fala, poxa, o cara passou por uma dificuldade, mas de uma hora para outra ele se levantou e melhorou, mudou, transformou a vida dele. E tem gente que fica repetindo aquilo, repetindo os erros, até que um dia, depois de muito tempo, consegue transformar. Ou seja, tem gente que tem outro tempo de transformação, que para muita gente soa como uma maior dificuldade, ou olha, você demorou tanto tempo para mudar isso, por exemplo, vamos dar um exemplo, teu irmão já mudou de uma hora para outra, né? Então, o que a gente percebe é que volta a cada um ter seu tempo, né? Inclusive esse tempo de transformação, de mudança, de superação, né? Não é uma coisa lógica, muito pelo contrário.
Tem até uma, eu estava lendo, agora não me lembro o autor, acho que era Lacan, sobre o tempo de luto. O tempo de luto que uma pessoa tem.
Exatamente.
Por exemplo, o tempo de luto desde perder um ente, alguma coisa assim, ou perder alguma coisa material, algum carro pega fogo, alguma coisa assim. Se a pessoa, ela tem um tempinho para recuperar daquele baque. E é diferente.
É muito diferente. Por exemplo, tem gente que chora, vamos supor, morreu o pai. Tem gente que chora pra caramba no dia do enterro do pai. Passa uma semana, o cara já de alguma maneira está revigorado, ele volta a trabalhar.
Está vivendo.
Tem gente que não chora, não consegue chorar naquele dia, mas passa chorando metaforicamente durante 5 anos.
Sim, muito tempo.
Com muitas dificuldades pela vida, enfrente muitas outras.
A sensação da ausência, na realidade, ela vem com o tempo.
Exatamente.
É, no primeiro momento, a morte em si, o baque é tão grande que a percepção da ausência ela nos faz presente. Ela
exatamente.
Vai ser presente depois.
Exatamente. E como o tempo não tem essas coisas? Porque a sensação
considerando de... o paradoxo que eu criei, né? A
sim,
presença
não.
da ausência.
E considerando também, até agora falo no oposto, que também como o tempo permeia as coisas mesmo. Porque a sensação da cura também.
Sim.
Né?
Sim.
Também nem com o tempo, como até o Renato Russo diz naquela música lá, o tempo é meio cura o cromo, né?
Agora. Inclusive, isso é uma frase muito usada das pessoas. Tem um marquei que fala que o tempo cura tudo.
É, o tempo cura tudo.
Né?
Onde é que a gente encaixa aquela velha história? Ah, eu não tenho tempo para nada. Nos dias de hoje, os tempos estão muito corridos.
Exatamente aí, Caetano. É, que a gente tem, historicamente, quando começa o que eles chamam de Fordismo, né?
É a Revolução Industrial.
É a Revolução Industrial. Principalmente na época,
a segunda, né?
A segunda que começa a controlar o tempo dos empregados.
É o Taylor, né? Que fazia isso.
É.
Sim.
Tempos,
tempos modernos do Chaplin.
Exemplo perfeito.
A concepção da sociedade pós-Revolução Industrial é de que você tem que... mecanicamente estar o tempo todo fazendo alguma coisa.
Sim.
Produzindo, efetivamente, produzindo.
No filme, inclusive, a cena clássica dele apertando os parafusos e vai aumentando para acelerar. Ele perde um pouquinho
o presidente da firma vai pedindo aumenta mais, cada vez aumentando mais.
E aí a gente entende muito uma percepção moderna da questão do ócio. Aquilo que os gregos chamavam do ócio produtivo. Para se fazer alguma coisa é necessário o ócio. O ócio é fundamental. E se a gente pensar na língua portuguesa, a gente vai chegar em negócio. O que é o negócio? É negar o ócio.
Negar o ócio.
É fazer alguma coisa sempre, o tempo todo produzindo.
Agora, é interessante isso, pegando o gancho também, que nesse tempo da Revolução Industrial, que né, já faz um bom tempinho, né, existia essa noção relacionada muito à produtividade, ao lucro, né, à necessidade das pessoas trabalharem e à necessidade da exploração capitalista, muito envolvida com essa questão do lucro. Agora, hoje, a questão de você estar ocupado o tempo inteiro virou um status. Né? Então é o seguinte, nossa, eu tenho muito ocupado, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Né? Então você sempre, eu não tenho tempo para nada, você sempre tem que estar corrido. Né?
Sempre eu não posso ter tempo para fazer as coisas. Tem que estar sempre comentando que, nossa, não deu tempo. Minha vida está uma correria danada, né?
Essa noção que o Caetano falou de que hoje. E é uma coisa muito curiosa mesmo, porque a gente tem mesmo a sensação de que o tempo hoje está mais curto, que as 24 horas do dia elas ficaram menores.
Menores.
E na realidade não é uma sensação. É que, na realidade, se a gente considerar, nós somos bombardeados por informação o tempo todo. Nós vivemos num momento. Seja ele o ismo que você quiser colocar, nós vivemos um momento em que nós somos bombardeados o tempo todo por imagem, por informação, é um mundo em permanente transformação. Então a sensação que a gente tem de uma passagem mais rápida do tempo, ela é real mesmo, efetivamente ele tá ecoando, porque a gente nunca, a nossa existência inteira, que todos nós sabemos que é finita, ela não vai ser suficiente para abraçar essa quantidade de coisas.
Tudo que eu tenho que aprender, tudo que eu tenho que ler, tudo que eu tenho que
Eu tenho um amigo que fala um negócio que é interessante. Eu assumi essa frase para mim. Ele diz que a pilha de livros a ler é sempre maior do que a pilha de livros lidos.
Isso,
E que, inclusive, esses dias até o Caetano passou primeiro o artigo da obesidade mental, né, que fala muito isso, né, sobre o bombardeio, né, o inchaço de informação. Existe um teórico hoje que ele defende justamente isso. Que até que ponto que esse excesso de informação ele vai ser benéfico? Até que ponto que isso não vai acontecer? Que nem na obesidade mesmo, um excesso de gordura também, o excesso de gordura traz o colesterol ruim. Um excesso de informação pode trazer também consequências.
Rodrigo, pela dialética, né, o excesso é igual à falta, né?
O excesso é igual à falta, exatamente. Perfeitamente.
Tanta informação. Porque, na verdade, a gente tem a sensação de não estar sabendo nada.
Perfeitamente.
Nós vamos fugir um pouquinho aqui da questão do tempo, mas já que nós estamos falando dessa questão da linguagem e entramos nessa questão do desse mundo moderno e da informação, que eu acho que ela se associa, o Eça de Queiroz tem um livro que foi publicado em 1900, chamado A Cidade de Acesso. 1900. E tem uma passagem, o personagem ele defende a seguinte ideia, né, no começo do livro. Suma ciência vezes suma potência igual suma felicidade. Traduzindo, não existe felicidade se não houver progresso. O progresso é fundamental para a felicidade. Então ele leva um amigo dele a uma biblioteca, e a biblioteca tem 30 mil exemplares de livros. E o amigo pergunta, quantos você leu? Ele diz, poucos. Aí o amigo, ele vai passear com o amigo, e o amigo, ele leva o amigo ao escritório dele, que tem lá um telégrafo, que para 1900 é a nossa internet.
Uhum.
E tá chegando uma mensagem para ele, e ele pega essa mensagem e fala pro amigo, ó, tá vendo? Tem um navio russo encalhado num porto, não sei aonde. O amigo fala, pô, interessante, ele diz, tá vendo? Ó, isso é o mundo moderno. Uhum. Isto aqui é mundo moderno, isso é informação. E o amigo fala para ele, tá, mas isso modifica os teus negócios? De que maneira? Ele diz, de maneira nenhuma. Mas isto é informação. Então, isso que você falou é um negócio interessante. Não. A informação, ela está aí. Agora, o que fazer com ela?
O que fazer com ela? E é interessante... Agora, eu vou aproveitar outro ponto que, até usando uma coisa que eu pensava muito na época que eu estava em São Paulo, que trabalhei com outra, quando eu trabalhava no banco, e eu via que tinha que realmente o estresse do funcionário, a correria no dia a dia das pessoas que trabalhavam ali, era uma coisa assim enlouquecedora, né? Então, e cheio de tecnologia, né? Sim. Então, existe uma questão assim, a tecnologia, na verdade, ela até quando começou a surgir, talvez tenha surgido como uma ideia assim de facilitar a vida. Foi vendida assim, vai facilitar.
Está sendo então, vendido,
você,
né?
Está sendo vendido assim. Então, vai facilitar a vida, o que, que vai acontecer? Você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, você vai ter mais tempo para almoçar, você vai ter mais tempo para você... Porque o computador vai fazer muita coisa que hoje você precisa fazer. Só que, o que aconteceu? Na verdade, isso acabou sugando. Então, as pessoas hoje em dia querem fazer mais o tempo todo, né? E precisa, isso envolve um monte de questão, de ganância e tudo mais. Mas, então, quer dizer, aumenta-se, na verdade, a falta de tempo, porque você tem uma máquina que faz você, entre aspas, produzir mais rápido.
E você fica o tempo todo ligado, né?
Você fica o tempo inteiro hipnotizado ali, né?
Você tira férias aqui da rádio, você vai para a praia, mas você leva o seu...
Seu laptop,
o seu celular,
você não desliga.
Exatamente,
né?
Você fica o tempo todo ligado.
É, que aí já cai naquilo que você falou no começo, a noção de tempo e espaço. Porque com essa questão da gente ganhar tempo, a gente também ganha espaço. Porque a gente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pelo fato da tecnologia.
E tem uma coisinha junto com isso, na palavra tempo, que quando a gente... Uma palavra, uma frase muito repetida, que tempo é dinheiro. Né? Se tempo é dinheiro, e hoje todo mundo quer dinheiro, né? E dinheiro a gente não pode perder, né? Dá uma, digamos assim, uma sensação terrível para a pessoa que perdeu o dinheiro, assim, está andando na rua, deixa cair uma nota de 10 reais, depois vai procurar no bolso, não está. Sensação de perder dinheiro é muito ruim. Acontece o mesmo com o tempo. Que é aquele, eu digo assim, escorregar o sentido da palavra tempo para a palavra dinheiro, no sentido de que se tempo é dinheiro, então eu preciso aproveitar esse dinheiro e eu não posso perder. Aí o que acontece? Eu tenho que estar todo o tempo mostrando que eu tenho tempo, meu tempo está muito ocupado, porque eu tenho dinheiro.
Eu tenho dinheiro, exatamente.
Porque eu estou muito ocupado, não tenho tempo para nada, eu não posso fazer isso, é uma correria, né?
É.
E às vezes a tecnologia, pensando num computador... Às vezes eu estou até ali só jogando paciência no computador, ali, olhando para o computador.
Mas é uma anestesia, né?
Nossa, estou com a vista cansada de tanto que eu fiquei no computador hoje o dia todo, né? Para demonstrar que...
É, uma anestesia, ocupado. Ela engana que de alguma maneira você estava produzindo, você estava fazendo algo, trabalhando.
No computador, quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu não posso ter tempo, vou deixar tempo para a família? Vou, 5 minutinhos, mas... Gente, eu preciso fazer tal coisa ainda, eu tenho que... ocupar meu tempo.
E como a gente dá peso a essas coisas, né? Porque agora, tirando um pouco do peso que a gente carrega de sentido muito, né? As palavras, isso faz mal, muitas vezes.
Sim.
Né? Porque você fecha o sentido das palavras, carrega esse sentido, e aí isso angustia, isso traz mal-estar, né? E então eu tô lembrando até de uma música que será até executada amanhã na casa da Vó Maria, da Helenice, né? Que lá da Dona Ortiga, que fala, eu estava até comentando com a professora Dios, que tem uma hora que tem uma frase que fala o seguinte, que o dia só que tem uma hora que fala o seguinte, fala-se de quando se tinha muito tempo, de uma época em que se tinha muito tempo, né, e que hoje não se tem mais. Então tem uma hora que fala assim, mas hoje em dia a coisa é tola, porque trabalho o dia inteiro, o dia só pelo dinheiro. Quer dizer, é o oposto do sentido de que você precisa estar trabalhando o tempo inteiro por causa desse Deus maior que é o dinheiro, né?
Nós já atingimos nesse minuto 19 minutos
de conversa aqui. Nós já passamos de um minuto dos nossos 18 minutos que nós tínhamos de conversa. Então eu queria deixar aqui 30 segundos para cada um, para que cada um deixasse aqui. Depois eu queria que o Eric falasse um pouquinho da carreira dele, da vida dele no final, tá? Porque a gente apresenta aqui o convidado no final, viu, professor? Não precisa se preocupar com isso, não. É, o que, que o ouvinte tem que... Claro que aqui a gente nunca fecha a questão, mas para bagunçar ainda mais a cabeça do ouvinte. Em 30 segundos, o pessoal tem que pensar no quê, professor Adilson?
Quando se usa a palavra tempo, observar de que modo que está sendo usada essa palavra. Você está usando como uma desculpa para o jeito de viver, né? Como você está usando ela simplesmente para ganhar status, né? E também, só completando do negócio, né? O ócio não significa que a pessoa é um vagabundo, digamos assim, né?
É o ócio produtivo.
É, você ter um tempinho para você refletir sobre as coisas, poder observar a tua vida, isso sim pode ser um ganhar tempo muito grande.
É, planejamento.
Mas eu não posso fazer isso, porque isso não apresenta para os outros que eu estou utilizando o tempo.
Tá. Rodrigo?
Eu acredito que é um pouco por aí mesmo, que a pessoa possa refletir como que ela está entendendo, sentindo o tempo em questão ali no momento para ela, né? E que esse tempo fundamentalmente esteja de acordo com o desejo dela, com a tranquilidade dela, e que ela não esteja refém desse tempo que ela está falando, que ela esteja realmente de acordo, em harmonia com ele.
Na realidade, a minha noção de tempo, que é sempre confusa, mas ela melhorou um pouquinho quando eu li pela primeira vez um grego chamado Horácio, e tem um dos nomes do estoicismo, e o Horácio tem numa poesia dele, ele fala uma coisa que é interessante, que é a ideia do carpe diem, né, que as pessoas acham erradamente que é a ideia de viver intensamente o momento, e não é isso. Na realidade, é a ideia de que cada momento ele é único, então ele tem que ser vivido na intensidade dele. Então, cada eu acho que em relação ao tempo é essa consciência de que o tempo, como tudo, ele é efêmero. Então ele tem que ser vivido plenamente. Cada segundo ele vale pelo que ele é, independentemente do que virá depois. Pensa no a frase, uma tradução mais solta do Horácio, é: aproveita esse dia e não confie no futuro. Quer dizer, convive o agora.
É que a palavra intensamente dá a ideia de que eu tenho que me acabar. Tenho que fazer
alguma coisa. Não. É a consciência de que esse momento é único. E como único, ele vai ser vivido uma vez só.
Exato. Quem que vai ler poema aqui?
Hoje, nosso convidado, Eric, vai ler um poema.
Ô, Eric, antes do poema, então, conta um pouquinho da sua. Rapidinho, um histórico da sua carreira. Você é de Guaxupé, mora fora?
Eu sou de Guaxupé. Eu tenho uma. Eu brinco sempre que eu tenho uma. Eu sou uma somatória de coisas que me fazem quase perfeito. Se eu não fosse humilde, eu seria perfeito. Eu sou guaxupiano, sou mineiro, sou São Paulino, né? Então já tenho uma série de coisas boas a meu favor. Não, mas brincadeira à parte, eu sou de Guaxupé com muito orgulho. Eu sou. A minha família é daqui. Eu estou fora de São Paulo, mas não perdi. Estou fora de Guaxupé, estou em São Paulo. Eu trabalho em São Paulo. Eu sou professor e coordenador do Etapa. Em São Paulo, e eu tenho, mas o meu vínculo com o Guaxupé não se desfez nunca, por meio da rádio, agora, por meio do portal GXP, por meio da minha família, por meio daquilo que eu sou. Eu brinco sempre que, às vezes, eu falo isso para minha mulher, que às vezes eu preciso vir para cá para recuperar, para
recarregar
as baterias. É. A gente tira, parafraseando um outro amigo meu, é possível tirar o homem de Guaxupé, mas não dá para tirar o Guaxupé do homem.
Tá. Agora, você é São Paulino, então, é?
Eu sou São Paulino.
E o irmão dele, o Mauri Palos, é corintiano.
Meu irmão é corintiano. Meu irmão é corintiano. Bom, toda a família tem sua ovelha negra, eu não posso fazer nada.
Aliás,
é
o caso, é você. Quer dizer, que eu estou em menor número que hoje, posso brincar.
É mesmo, professor, fica quietinho aí, porque senão seus tempos estarão contados.
Bom, eu queria ler um trechinho de um poema do Camões. É, que ele, essa preocupação do tempo já existe há muito tempo, e lá no século XVI o Camões escreveu assim: o tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza, o tempo, o mesmo tempo, de si chora. O tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, senhora. O tempo, o claro dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grão bonança. Mas, de abrandar o tempo estou seguro, peito de diamantes, onde consiste o prazer, a pena e o prazer dessa esperança. Um poema bonito em que o Camões faz uma relação do tempo com o amor, né, dizendo que o tempo cura tudo, menos o amor.
Olha, eu ia ler o poema, na verdade uma canção do Caetano Veloso, chamada Oração ao Tempo, só que eu não vou ler ele inteiro não, eu vou ler só um trechinho, tá? Porque justamente pela nossa falta de tempo, senão daqui a pouco são 4 horas da tarde, começa o sexto do compositor e a gente está aqui. Bom, então é o seguinte: por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que te digo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, tempo, tempo. Entro num acordo contigo.
Professor Adilson, muito obrigado. Até a próxima sexta. Até sexta-feira.